Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, edição 235 chegando na área para tratar sobre uma vitória protocolar do Flamengo sobre o Sport Cristal, fechando a participação rubro-negra na fase de grupos da Copa Libertadores, terceira vitória seguida, o time chegando a 5 jogos sem perder, mas a noite no Maracanã acabou com vaias. Eu sou o Jorge Natan. E apesar do time aí estar conseguindo vitórias protocolares, basicamente, sem grande brilho, essa resenha aqui nunca fica só no protocolo. Hoje temos a presença da nossa dupla de Fred, os nossos setoristas Fred Gomes e Fred Uber, e também a voz da torcida, Arthur Mullenberg. Vou começar com o Arthur, quero saber a opinião dele. Arthur, você que tem, não vou dizer quantos anos, né, mas alguns anos de Maracanã aí. O Flamengo fez a obrigação dele aí nos últimos 3 jogos, todos eles em casa, mas a torcida segue firme na cobrança e está querendo deixar isso claro para os jogadores, para a diretoria. O que que a vaia ontem no Maracanã quer dizer exatamente, na tua opinião, Arthur?
Fala, meu amigo Natan, meus amigos Fred, galera que está ouvindo. Jorge, Natan, a vaia do Flamengo, da torcida do Flamengo ontem, foi a vaia de indignação do time mais uma vez, né? E também pela falha recorrente do Hugo. Acho que a torcida está revoltada com isso. Viu um futebol muito pobre, apesar do time ter entrado sem obrigação nenhuma. O jogo já estava valendo nada. O Flamengo já estava classificado em primeiro. E se surpreendeu diante da fragilidade do time peruano com uma falta de competência do Flamengo para furar aquela retranca louca de 11 jogadores. E também por ter deixado tanto espaço para os caras. O time se apresentou mal mais uma vez, com várias atuações individuais lamentáveis, foram destacadas aí nas notas do GF, que eu não sei qual dos dois Fred que deu a nota, mas foram muito generosos, dando notas altas, como 4 para o Marinho, 4 para o Hugo. Esses caras deveriam receber notas mais baixas. A torcida está revoltada, porque não vê nenhuma evolução, né, cara? O time está ganhando. O time está ganhando, mas pô, no sofrimento, cara. Isso está mantendo o Paulo Souza ali nos respiradores artificiais. Ele continua sobrevivendo, mas eu não sei se vai continuar, não. Está muito feia a coisa.
Pois é, a torcida vaiou. Tudo bem que teve a falha do Hugo no final, né? O Flamengo vencia por 2-0. E o clima até era de certa festa, né? No Maracanã. A torcida cantando as músicas, aquele repertório de sempre, né? E aí a falha do Hugo também escancara muita coisa, traz muita coisa à tona. Mas vamos com ele agora, Fred Gomes. Que saudade, hein, Fred Gomes? Primeiramente, uma saudade pessoal, porque não o vejo há algum tempo, né? Inclusive, você está me devendo uma visita aqui ao Chico Churrasco, ao Meia. Mas, enfim, saudade de resenhar com você aqui no ar também, no GE Flamengo. Você acha que o Flamengo perdeu uma chance ontem de golear, de deixar o clima mais leve, enfim, de trazer um pouco a torcida para o seu lado?
Ah, Tanzinho, saudade também, irmão. Não, cara, eu vou pagar essa dívida aí. Agora eu estava 3 fins de semana seguidos trabalhando, porque eu fiz uma troca com o Kaique. O Kaique estava sozinho com o Benjamin, o filho dele. Fui dar essa moral para ele. E agora eu vou pegar um chinelo de 3 finais de semana. Então, num desse, se eu não for aí, porra, eu sou um amigo realmente vagabundo. Acho que o nosso possível chope é muito mais interessante que o jogo de ontem. Pelo amor de Deus, cara. Eu ontem até fomos informados aí por um dos nossos editores, o Maurício, que o Rafael Bizzarello, que foi nosso estagiário há pouco, moleque muito bom, está começando hoje no podcast. Ontem dois estagiários estavam começando conosco, a Natália Movila e o Bruno Morito. E aí eu estava dando umas dicas para eles de tempo real, de matéria. E aí, mas eu falo, calma aí que eu vou olhar essa jogada, calma aí que eu vou olhar essa jogada. E era toda hora a sensação, aí, vambora, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque o jogo modorrento mesmo. Nem acho que o Flamengo criou pouco, não, perdeu até bastante gol. Marinho, realmente foi o que o Arthur falou, Marinho, acho que é um jogador que a torcida do Flamengo sonhava lá atrás, quando ele arrebentou no Vitória, assim, que foi 2016, que ele fez aquele ano maravilhoso, teve aquele jogo das estrelas no Maracanã, que a torcida o ovacionou, mas esse Marinho que chegou agora, é bem verdade que o Paulo Souza tirou a confiança dele toda no início da passagem, logo depois da partida contra o Boa Vista, a estreia dele, que ele vai bem, o adversário é fraco, mas ele faz o gol, bate falta, não lembro se na trave, eu que fiz o jogo, mas não lembro agora, foi uma falta bastante empolgante, ele ia bater escanteio, a torcida gritava o nome dele, jogando lá pela direita. Depois que o Marinho, depois que o Paulo Souza começou a botar ele pela esquerda, pô, a final contra o Fluminense ele jogou de ala esquerda, entendeu? Então ele foi tendo a confiança minada. E a partir disso que ele não conseguiu nenhuma performance interessante, ele foi caindo, e ontem para mim foi uma das piores. Teve grandes oportunidades, teve aquele chute que o goleiro pegou, mas tem uma que ele recebe na área que ele isola, errando muito drible, muita jogada simples, tomada de decisão errada. Ele, às vezes, ele não faz o simples, ele quer complicar e dificulta demais. A mesma coisa o Hugo, né? Não dá mais para... eu já falei nos últimos podcasts, nas lives que eu participei, o Hugo não é um garoto. Ontem o Paulo Souza falou de novo, é um jogador de 23 anos em processo de amadurecimento para poder ultrapassar esses problemas. Mas olha só, se os grandes goleiros, óbvio que alguns, como o Marcos do Palmeiras, foram brilhar já com quase 30 anos, mas ele não tem, cara, não tem mais como ele continuar agarrando no momento que bote o Matheus Cunha se o Diego Alves não ficar pronto para o Fla-Flu. Porque da maneira que o rapaz está, ele já traz uma instabilidade por completa. E desculpa que eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou terminar agora, Xará, vou te dar a palavra agora. Uma coisa que me chamou muita atenção no gol do Sporting Cristal, às vezes quando o goleiro franga, falha, os companheiros vão lá e vão dar força, os caras vão abraçar o cara. Se vocês tiverem oportunidade, vejam aí o gol do Sporting Cristal, quando a bola entra, o pessoal já vira a cara para frente do meio campo. É aquele gol na pelada, meu irmão, que você vê o goleiro tomar e você fica, meu Deus do céu, não é possível que ele tomou esse gol. E aí gerou uma estabilidade na parte final do jogo. Desculpa pelo falatório, vai lá, meu xará.
Tamo junto. Trazendo aqui o Fred Uber também, né? Nosso. É quente, né? Desde que o Fred Uber tá comprovando a tese, desde que ele voltou de férias aí, o Flamengo pelo menos tem conseguido os resultados, né? O desempenho é outra questão. Mas, ô Fred, quero saber de você o que tá faltando pro time do Flamengo pelo menos ganhar um voto de confiança do torcedor. A gente não tá nem falando de empolgar, né? Do rumo à toca, não estamos nem falando disso. Mas um voto de confiança do cara sair para ir no estádio sabendo que pelo menos não vai se irritar, não vai vaiar, enfim, não vai querer protestar.
Pois é, Nathan. Um abraço para você, para o Fred, para o Arthur. A gente achava que, tinha começado a ver alguma evolução, né? De jogo a jogo. Eu acho que já esse jogo contra Sport Cristal foi um passo atrás nesse quesito, né, de evolução. Flamengo, falando um pouquinho de jogo, assim, eu acho que extremamente previsível, muitas bolas longas, com o Davi Luiz voltando. Aquele velho esquema de Davi Luiz tentando achar um lateral para tentar alguma jogada diferente. Acabou saindo um gol desse jeito, mas o time ficou muito previsível, né? Acho que a ausência do Everton Ribeiro e do Arrascaeta fez o jogo ficar muito pelos lados. O Flamengo acabou não conseguindo produzir muita coisa. Gabigol muito longe do gol novamente. Acabou que ficou nesse o tempo foi passando, né? A gente achou que ia ser até uma atuação mais tranquila para o Flamengo, um placar mais elástico e, bom, como vocês falaram aí, o Hugo é um capítulo à parte novamente, a situação bastante complicada para ele, para a sequência dele no Flamengo e da temporada.
A gente vai falar bastante do Hugo aqui, né, nesse momento. Vamos só dar uma pincelada nessa atuação. O Flamengo, tudo bem, não foi exatamente com a força total a campo ontem. Escalado com Hugo Souza, Isla, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Marinho, Lázaro, Gabigol e Pedro. Primeiramente, falando sobre a questão dessa dupla de ataque, né? O Gabigol, mais uma vez, atuando quase que como meia, né? Enquanto o Pedro sendo mais esse homem do centro do campo ali, o homem do centro da área, na verdade. Ô Arthur, você já falou na podcast passado que te agrada essa tentativa de colocar o Pedro e o Gabi. Pedro, eleito mais uma vez o melhor jogador da partida, recebeu o prêmio da Conmebol. Mas eu ouvi uma galera comentando que, de repente, o Gabigol acaba ficando um pouco mais sacrificado, né? Por mais que ele goste de se movimentar, ele também, com a presença do Pedro, ele não consegue, às vezes, fazer a movimentação para centralizar, enfim. Ontem você achou que foi mais uma boa partida, mas foi melhor do Pedro, melhor do Gabigol, ou você acha que a dupla está começando a ter uma sintonia um pouco mais fina?
Nathan, eu acho que essa dupla ela é importante para o Flamengo, eu gosto da ideia deles dois jogando junto, mas ontem em especial, eu achei que o Gabigol foi meio que como uma caricatura do meio armador, sabe? Eu achei ele forçando um pouco a barra para não ir para frente, não entrando na área, muito preso. Ele não é um jogador estático, né? Ele é um jogador de muita movimentação. Eu achei ele ontem pior. Não achei que ele teve bem ontem. Eu acho que a dupla está se ajustando. Eu acho que é natural até haver esses avanços e retrocessos no entrosamento. Mas do jeito que foi ontem, foi um pouco exagerada a ausência do Gabigol lá na área. E o Pedro acabou ganhando o prêmio lá de homem do jogo e tal, não sei. Tava bem, fez um grande gol, né? Aquela cabeçada difícil de costas. Ele traz perigo sempre na área, ele é um cara de referência mesmo. Mas você vê, ontem os caras do Peru, o time do Cristal muito fraco, né? Muito limitado. Todo mundo atrás, fica bem difícil mesmo. Até se o Flamengo estivesse bem, encontraria dificuldade para furar aquela barreira. Mas o Flamengo ontem não estava bem. Foi um jogo, eu achei o mais notável de tudo, a lentidão, cara. Eu achei o time muito devagar. Tudo bem, não tem desafio esportivo, tá tudo resolvido, é só para cumprir tabela. Mas ainda assim, uma falta de tesão, vamos aqui abrir um pouco a liberalidade, né? Um time de pau mole, pô, não pode ser assim, cara. O Flamengo tem que ter um pouco mais de garra. E eu acho que isso tudo refletiu no resultado, sabe? Time muito devagar, todo mundo muito pouco empolgado. E como você bem apontou, cara, na hora que toma o gol, pô, dá pra ver que o nego tá já desesperado com o Hugo. Isso é um perigo, meu irmão. Como disse o Rafael Paulo lá no Twitter, né? O Flamengo na liberta, no fase de grupos, tomou 6 gols. 2 frangos, 3 contra e 1 impedido. Então, tem problema aí. A gente precisa resolver esse negócio aí.
É, tem um lado bom disso, né? Porque às vezes a culpa não é do sistema defensivo por um todo, mas também tem um lado ruim, que é até porque o azar está tentando acompanhar esse time. É, mas eu acho que a atuação do Pedro foi boa, Fred Gomes. Eu acho que ele foi o único cara ali que conseguiu produzir um pouco mais no ataque. É, o Lázaro, talvez, começando de início, também tenha sido um dos melhores jogadores ali para tentar produzir. Gabigol achei mal, achei um pouco realmente, não foi nem meia nem foi atacante, eu acho que ele não conseguiu se achar exatamente ontem. E o Marinho, você mesmo já pontuou, mais uma atuação um tanto quanto apagada. Mas você acha que também foi muito por conta, de repente, o time em si, a questão do treinamento, que a gente bate todas as teclas, ou foi mais a questão de uma motivação para a partida? O Flamengo já era líder garantido do grupo, o máximo que ele poderia fazer era garantir uma campanha melhor, né? No sentido de ter uma das melhores campanhas, enfim, disputar as partidas de volta em casa aí nas fases seguintes. Mas os jogadores, claramente, eu acho também que, como eu falei com o Fred, com você mesmo, Fred Gomes, eu acho que eles pensaram, ali era a oportunidade de pegar a torcida do lado e botar 3-4 gols, o adversário muito fraco, e acabou saindo do Maracanã com o resultado de 2-1. Ainda teve uma certa pressão nos minutos finais ali, que o torcedor se irritou profundamente.
Pois é, Natanzinho. Assim, cara, o que você diz em relação aos jogadores aí de frente e tudo mais, eu acho que o Lázaro fez uma partida legal, sim, no aspecto de ser liso, de ser fluido na hora dele ir entrando e tudo mais, mas ele perdeu o gozo, assim, imperdoáveis. Mas, assim, ainda assim, quer dizer, imperdoável é muito forte, porque o futebol dele é muito agradável. Vai se dar bem durante a temporada. Mas você é perfeito, o Caio botou isso na análise também. O Flamengo teve a chance de se juntar à torcida mais uma vez e não conseguiu. 3-0 na Católica, jogo ok, mas bom, um placar bom, um gol dos atacantes, quer dizer, do Pedro, especialmente, que precisava de uma sequência de gols, mas aí tem aquela coletiva da discórdia e cria-se um clima horrível para o jogo contra o Goiás. Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, mas não consegue justificar, refletir isso em gols no segundo tempo. Torcida vaia. Algumas vaias eu achei meio que direcionadas, meio que exageradas. Eu no dia, eu não sei o que vocês falaram aqui, que realmente, eu nem ouvi, porque como eu estava de folga, eu quis descansar. Mas, assim, para mim, achei aquelas vaias de domingo uma sacanagem mesmo, desculpa o termo, mas é isso. Então, e aí ontem, uma oportunidade de ouro, um time horroroso, foi o que o Arthur falou. pô, os peruanos muito fracos. Quem mais sofreu com o Peru nesse jogo foi o Pedro, que levou um chute nas partes baixas ali.
Que isso, rapaz!
O Távara deu um bico nele, tomou um cartão amarelo e foi dividir o Pedro, coitado. Ficou pessoal na redação. Caraca, que entrada, foi na coxa, não sei quando a gente viu o ângulo frontal, a gente ficou com a pena do Pedro, foi o jogador que mais sofreu com o Peru ontem. Mas de resto, pô, o time fraquíssimo. Só quem sofreu com os peruanos foi o Isla, que o Isla fez aquele gol ali. A gente tem que contextualizar o gol, o lançamento errado do Davi Luiz. Não adianta a gente dizer que ele fez um lançamento de Gerson. Ele errou, o cara desviou e a bola...
Hã? Não, eu só lembrei do Arthur.
Quando... Não, a bola. Não, mas subiu. Vocês estão autorizados a falar mal dele também, não é exclusividade minha, não.
Caiu pro Isla. Não, porque assim, eu nunca achei o Davi Luiz um zagueiro ruim, não. Achava ele bom, só que no Flamengo. Longe de ser ruim, só que no Flamengo não deu certo até então. E aí não dá pra dizer que ontem foi lançamento de Gerson. Não, ele lançou, a intenção dele era ótima, mas aí o rapaz lá do Sporting Cristal, não sei quem, pode ter sido o Yotun, ex-Vasco, é o único que eu conheço deles, raspou e o Isla foi lá e fez o gol. E que mais, meu Deus? Fui fazer essa graça aí com o Peru, estou me perdendo em relação ao resto. Mas o gol do Pedro, sim, um gol bem, bem feito, bola parada do Flamengo mais uma vez funcionando, mas cara, um jogo muito ruim mesmo, assim, mas de dar sono mesmo, e alguém citou, não lembro quem agora, um de vocês no início do programa falou das bolas longas do Davi Luiz. O Flamengo voltou a usar desse expediente, isso dá uma atrasada no jogo. Você vê que o Rodrigo Caio, ó, dá de frente, ele quebra a linha, ele bota a verticalidade do Rodrigo Caio, ele bota lá no meia. Ele acelera a transição da defesa para o meio-campo, ele já bota lá na intermediária ofensiva, porque ele tem um passe muito preciso e além de ser muito combativo. Então, eu concordo com o que o Fred falou no início. Arrascaeta e Ribeiro, que foram poupados, fizeram muita falta. E o Willian Arão fez muita falta também. E outra coisa, já ia esquecendo de falar que você não perguntou. Que vacilo do Paulo Souza colocar um volante como o João Gomes, volante pegador, pendurado na última jogada, ou no último jogo de fase de grupos, porra. O Flamengo vai jogar fora de casa na primeira partida. Você não pode abrir mão de um volante pegador para estreia no mata-mata. Ah, o Thiago Maia também estava, mas o Thiago Maia, com todo respeito a ele, que é um jogador que eu acho muito interessante, fez aquele lançamento excelente pro Lázaro ontem. Porra, o Thiago Maia é o terceiro na hierarquia dos volantes. E o Andrés, com o pé fora do Flamengo, poderia ter iniciado essa partida. Sinceramente, eu não entendi João Gomes entrar e não deu. Outro amigo meu cantou esse sapo, ele falou, ó, olha aí que ele vacilou, botou os caras pendurados. Porra, quando aconteceu o cartão, eu falei, que boca, hein, meu irmão? Não deu outro.
Mas peraí, Fred, deixa eu contextualizar aqui o negócio, brother.
Fala.
Você imagina, a gente tá com o Maia e o João Gomes pendurados. Uhum. Temos uma última partida que não vale nada. Se você coloca o João Gomes no banco e deixa ele para tomar o cartão na primeira partida das oitavas de final...
Mas aí zera.
E a vaga? Zera? Zera.
Na segunda fase, zera.
Ah, eu não sabia. Eu achava que o risco maior era a gente ficar sem João Gomes na segunda partida da semifinal, da oitava em casa.
Não, é o mesmo caso que o Barbieri fez com o Paquetá em 2018, o River Plate, Flamengo classificado. Botou o Paquetá não jogou contra o Cruzeiro no Maracanã. O Cruzeiro veio aqui e fez 2-0. Se não tivesse posto o Paquetá entrava zerado nas oitavas.
Pô, então o Paulo Souza é burro, né, meu irmão? Brincadeira aí. Pô, eu tava achando que não zerava. Então eu achei que ele tava sendo inteligente. Queima logo o cartão, pelo menos tu joga a segunda. É, brincadeira isso, cara.
O Fred Uber. Isso é
só
um
gerenciamento, né, irmão? Isso não é só o treinador, né? Isso aí tem todo um...
Pois é.
Pra pensar isso. Porra, não. Como é que faz uma burrice dessa?
É um pouco simbólico isso, né?
Tinha o risco de como botou o Andreas depois, perdeu o Gomes e o Andreas.
Pois é.
O Andrés, que eu acho que inclusive... tem um negócio legal, né? Ele jogou bem esses minutinhos.
Jogou bem.
Isso talvez cative ainda mais lá o cara lá que tá no Manchester e chama ele de volta, pô. Isso vai ser bom pra gente.
Ai, coitado do Andrés aí. A galera sempre falando do Andrés. Eu acho que também entrou bem. Mas independente das atuações individuais aí, o Fred, eu acho que a gente também não tem que ficar aqui se alongando tanto nesse jogo. Tem que falar muito também sobre o momento do Flamengo, porque tem clássico fim de semana. Sexta-feira tem sorteio da Libertadores. A temporada dando uma afinada, mas falando sobre o Paulo Souza, né? Porque bem ou mal, sempre que o Flamengo joga mal, as críticas vão para cima do Paulo Souza. Eu acho que também a falta de vontade, às vezes, não vou usar essa expressão falta de vontade, mas sei lá, falta de motivação que esse jogo tinha, também impede que o Paulo Souza ganhe um pouco, não é exatamente de confiança, mas uma dose a mais de paciência da torcida. O que ele está precisando é conseguir que a torcida pare de perturbar e de tudo que ele faz acaba sendo errado. Mas a gente, como analista, a gente não é torcedor aqui. O que o Paulo Souza errou ontem, que pode ser considerado que foram falhas dele, além dessa questão do João Gomes, da escalação dele aí, enfim, a questão de estar pendurado. Eu acho que a insistência dele, por exemplo, de colocar o Isla na lateral direita, beleza, né? A gente tem o Rodinei, a questão do Mateuzinho, vamos poupar. Mas, cara, eu acho que era um jogo no Maracanã para colocar o Isla, eu não sei se era a melhor escolha também, não sei se ele... E eu, principalmente, falando agora, começando a falar do nosso goleiro, o Hugo Souza, mais uma vez, tudo bem, o Santos está lesionado, o Diego Alves está todo esse imbróglio, mas, cara, eu acho que está na hora de começar a preservar não só o Flamengo, mas a carreira do Hugo, né? Eu acho que o Hugo está entrando num momento que daqui a pouco ele vai ficar tão queimado, cara, que vai ter que fazer que nem Muralha, assim. Jogar no futebol japonês uma época para conseguir se retomar a carreira, porque tá difícil.
Não, realmente. Cara, eu acho a situação do Hugo assim, muito complicada, assim, até pro Paulo para tomar uma decisão. Você imagina, se colocar no lugar dele. Você tem um goleiro jovem, como é o caso do Hugo, que tá falhando muito, que não tá merecendo essa sequência que o Paulo tem dado a ele. Mas ele não tem. O Santos, o goleiro principal, que tá machucado. Ele não tem o Diego Alves, que também está machucado, mas também o Diego, desde o início, acho que na cabeça da comissão técnica, o Diego Alves não é uma opção. E o que ele faz? Por exemplo, tem um Fla-Flu agora, que talvez é o jogo mais importante dessa sequência de 5 jogos no Maracanã. O que ele faz? Depois de mais uma falha do Hugo, ele tira o Hugo, ele coloca a culpa no Hugo, enfim, ele coloca o Matheus, que é mais jovem ainda, que tem uma Tem 2 jogos no profissional, que é um pouquíssimo tempo, né, de observação também. Eu não queria estar na pele do Paulo Souza para fazer esse tipo de decisão. Sinceramente, é muito difícil. Se você tira o Hugo, coloca o Matheus, você mantém o Hugo, dá mais uma confiança para ele, eu não sei. Eu acho que, apesar de achar que o Hugo precisa de novos ares, para esse jogo especificamente, até a volta... ele ter outros jogadores à disposição, no caso do Santos aí, eu acho que eu iria de Hugo ainda.
É complicado, realmente não é fácil, até porque a torcida cobra, tem que tirar o Hugo, mas nesse momento o Flamengo não tem opções, exceto o Matheus, um garoto também que vem da base. Arthur Muneberg, qual é a tua opinião sobre o Hugo? Cara, sinceramente, eu acho que está chegando a um ponto que acho que o Hugo tinha que conversar com o Paulo Souza assim, beleza, você tem que confiar no seu próprio trabalho, o que você pode fazer, mas o goleiro, cara, é uma posição muito exposta, não é que nem qualquer jogador, me bota aí que eu vou tentar jogar 15 minutos, fazer alguma coisa. O goleiro ou joga de titular ou não joga, muito difícil, né, ter substituição ali do goleiro, e o cara não tem direito a falhar. Ontem, uma das poucas bolas que o Sport Cristal chutou, o Hugo, mais uma vez, está voltando a ser tema aqui no nosso podcast, na resenha da torcida do Flamengo, porque eu acho que, de repente, era a hora dele chegar para o Paulo Souza e falar, cara, não está dando certo, alguma coisa não está acontecendo. Me deixa um pouco de lado, me deixa trabalhar quieto. Não sei se eu estou sendo utópico também, se eu estou sendo muito inocente, mas eu acho que está chegando a hora dele mesmo se preservar, porque se ele continua falhando jogo sim, jogo não... Não tem futuro para ele, né? Não só no Flamengo, mas em nenhum outro grande clube, de repente, né?
Pô, Natan, eu assim, daqui do conforto do meu ar-condicionado, é muito fácil eu falar, né? Pô, tá na hora do Hugo falar, me deixa, tô de bobeira, me dá o tempo. Mas, cara, sabe lá como é que isso funciona na cabeça do jogador que tá num momento que tem que se impor, conquistar a confiança não só da torcida, mas também do grupo. Ficou evidente que o grupo não tem confiança nele, cara. Então, isso aí é muito grilante. Eu acho, daqui do alto, eu sou leigo, né? Tem que preservar o cara. Até do ponto de vista do patrimônio do Flamengo, pô. Não pode queimar o cara tá cada dia valendo menos com esses jogos. Um jogo fácil como o de ontem, que poderia ser na teoria. Pô, vai ser bom, cara. Você vai, os caras não vão nem chutar. Os caras chutaram e tu tomou o gol. Então, cara, preserva. Eu preservaria, não colocaria ele contra o Flamengo. Ia de Matheus Cunha mesmo, porque também, ao mesmo tempo, é um jogador jovem, mas tem que enfrentar as pedreiras. Chegou a hora do desafio, vamos nessa. É o Fla-Flu. E, cara, acho até que com um goleiro menos experiente, a defesa vai ficar mais consciente, vai ter mais cuidado, vai tentar evitar os perigos. Enfim, tô aqui sonhando, né, cara? A gente tá com um problema sério na posição. O Paulo Souza tem que resolver essa bomba. Não sei qual é a melhor maneira, mas tá óbvio que o maior prejudicado até o momento tem sido o Hugo, né? Ele não tá conseguindo a tranquilidade, a gente sabe que ele não é tão ruim assim, é óbvio. Mas tá dando muito azar o cara, meu irmão. Muito azar. E frangando, né? Se não fosse tomar gol, é uma coisa. Agora, frangar fica muito difícil. A torcida pega no pé mesmo, com razão. E eu acho que eles não estão tratando bem esse caso do gol do Flamengo, não. Tanto Paulo Souza como comissão técnica precisa pensar melhor nisso daí para preservar o atleta, o patrimônio do clube e o próprio time, né, cara? Porque a gente está com uma insegurança muito grande ali. Tá parecendo demais aqueles momentos do Muralha. Chuta, a bola entra. Isso é muito perigoso, muito perigoso.
O Fred Gomes, eu acho assim, eu até abri esse debate sobre o Hugo falando sobre escolhas erradas, erros do Paulo Souza, que nesse jogo eu acho que nem tem muita... O Flamengo até venceu, né? Vamos deixar isso claro também, que a gente está fazendo podcast aqui, analista, mas a gente não pode deixar de lembrar que o Flamengo venceu. Mas essa questão de escolhas erradas do Paulo Souza, eu nem sei também se o Hugo pode ser considerado uma escolha nesse momento, né? Porque, beleza, tem o Matheus Souza, mas também seria uma escolha que pode ser contestada. Vai que dá errado, bota o moleque aí no Fla-Flu, e o moleque também joga mal pra caramba, e vão falar, ah, não, deveria ter deixado o Hugo mesmo, que já tava... Eu acho que o Flamengo até, pelo menos a comissão técnica do Paulo Souza, vinha tentando blindá-lo naquela questão que a gente levantou aqui desde antes de ser confirmado, né? Que ele provavelmente colocaria ali o Hugo no Brasileirão, que uma falha ou outra é mais amenizada, e nas Copas, que é o jogo que pega mesmo, que uma falha pode acabar com um sonho de um título, ele colocava o Santos. E aí ele é atrapalhado pela questão física do Santos. Inclusive, se você quiser dizer aí exatamente se já tem alguma previsão de volta, como é que está caminhando a recuperação, se o Flamengo fala alguma coisa. Mas também nem dá para chamar muito de escolha o Hugo Souza nesse momento. Ou você acha que já chegou no ponto que sim, o Hugo é uma escolha, porque ele poderia botar o Matheus para defender quando o Flamengo está necessitando?
Atanzinho, o que acontece é o seguinte, o exemplo que eu vou dar que o Matheus Cunha pode jogar nessa partida é o próprio Hugo. A estreia do Hugo foi debaixo de uma fogueira assim, impressionante. O Flamengo entrou com um time desfigurado, garotada, e o Hugo tinha exatamente 21 anos. Matheus Cunha fez aniversário ontem. Matheus Cunha completou 21 anos ontem.
Parabéns!
Parabéns, Matheus Cunha. E outra coisa, assim, obviamente que a gente está... Eu vou citar um fenômeno, mas não sei se o Matheus Cunha terá cancha para isso. O Hugo pintava como um possível fenômeno, até agora não conseguiu se confirmar. Júlio César, primeiro ano de Júlio César no Flamengo, arrebentando, é o ano de 2000. O Klemer é o goleiro do título carioca, mas a Copa João Avelange, que o Flamengo, com aquele time estrelado, conseguiu ser eliminado na primeira fase, o Júlio César já estava pegando muito aos 21 anos. No ano seguinte, na final contra o Vasco, salvo engano, ainda com 21 anos, que eu acho que o Júlio César faz aniversário em setembro, no final do ano, vou dar uma colinha no Google aqui, com 21 anos... Ele faz uma partida exuberante contra o Vasco. É muito verdade que os atacantes do Vasco chutaram um monte de bola em cima dele também, mas ele foi excelente. É isso aí, Júlio César faz aniversário 3 de setembro de 1979. Então, acho que o problema dos 21 anos do Matheus Cunha, eu não vejo como um empecilho, não. É um goleiro que sempre falaram muito bem na base. Eu não acompanhei o trabalho dele na base, confesso. A estreia dele contra a Portuguesa nesse ano, obviamente, com um time de reservas, com um técnico reserva, que era o Fábio Matias, podem dizer que não valia nada e tudo mais, mas ele pegou muito.
eu acho que o Flamengo precisa tirar essa insegurança, porque quando o Flamengo entra com o Hugo, o time já está nervoso, a torcida está nervosa. Contra o Goiás, eu estava trabalhando no jogo, tem uma bola levantada na área que a torcida já está desesperada, uma bola simples, foi uma das primeiras jogadas dele. E aí ele encaixa, a galera deu aquela aliviada e deu um aplauso assim totalmente desproporcional à jogada. Era bola simples, mas o pessoal festejou, se aliviou e depois parou de encher o saco do cara, porque assim, no aquecimento ele já foi vaiado. Mas começou o jogo, a torcida deu uma trégua. E aí esperou a primeira defesa para oficializar a trégua. Ontem eu não fui ao Maracanã, mas pelo que eu escutei pela televisão, houve uma trégua do início ao fim. Só que ele toma aquele frango ali, assim, não tem muito erro. Você vê que ele vai com a mão para encaixar, ele está ali na jogada e ele toma por debaixo. Não dá para continuar com o Hugo no momento. E assim, amigos do Hugo que estiveram ouvindo, família do Hugo, quem trabalha diretamente com o Hugo, é preciso entender, ninguém está fazendo uma perseguição ao Hugo aqui. Não, o Hugo não presta, não, mas o Hugo precisa... Foi o que todo mundo falou, o Hugo precisa ser preservado. É um cara que pintava com uma joia, que ia trazer um retorno esportivo e financeiro para o Flamengo. E se continuar assim, eu acho que ele até vai dar certo em outro clube. Mas no Flamengo ele não tem clima no momento. Não tem clima mesmo, assim. É muito complicado para ele. Em relação ao Santos que você perguntou, Natanzinho, só recapitular aqui o dia da lesão dele, que o Flamengo anunciou, na verdade, a lesão. O Flamengo anunciou no dia 7 de maio. Então está muito recente. A previsão que eu recebi... em apuração, não foi nada oficial, porque o Flamengo não costuma trabalhar com previsão. Em alguns fatos ele trabalhou esse ano, deu agora uma para o Fabrício Bruno de 2 meses, mas o que eu escutei era que o Santos era de 6 a 8 semanas. Então não passaram, eu acho que passaram 3 apenas ainda. 18 dias. Acho que a torcida do Flamengo ainda vai ter que aguardar um pouco. Falou alguma coisa, Xará?
18 dias.
18 dias passaram aí, complicado. É bom que a gente tenha um homem bom de matemática aqui. 18 dias, então não dão nem 3 semanas. E aí, cara, é isso. Eu acho que ainda demora um pouquinho o retorno do Santos, mas eu acho que tem que ser o Matheus Cunha mesmo para dar uma tranquilidade.
Essa questão do prazo da volta do Santos, né, acaba deixando a questão mais urgente. Não é só o Fla-Flu, né? Se o Santos vai demorar esse tempo todo e o Diego Alves não é uma opção, né? Você tem que contar a hipótese do Hugo voltar a falhar e de que vai vir oitavas de final aí, enfim, não só de Libertadores, mas de Copa do Brasil. Isso traz um senso de urgência para essa definição, né?
Pois é. Então, assim, é complicado. Eu acho que, assim, é uma forma de você trazer a torcida para si num jogo importante. Bota o Hugo nesse jogo, já vai ter pressão para caramba. Bota o Matheus Cunha, o pessoal vai apoiar. Se o moleque tomar um frango, é capaz de nego nem vaiar. Porque ele chegou agora, entendeu? Então o pessoal talvez dê uma força. A torcida está impaciente com o Hugo. Eu acho que é uma forma de trazer a torcida para si. Assim, é muito complicado, porque ele bancou o Hugo depois de cada falha. Agora deixou... Já falei demais, vamos embora.
Ô, Natan,
vamos embora.
A situação do Paulo, para mim, é muito complicada em relação ao goleiro, como eu falei. E acho que tem a chance de piorar ainda. Você imagina, que tudo indica que o Diego Alves, o problema dele é mais simples de ser resolvido, fisicamente falando, do que o do Santos. Em tese, o Diego Alves vai ficar à disposição mais cedo. Você imagina a situação, o Diego Alves à disposição, treinando, que é o pré-requisito que o Paulo Sousa deixou claro, tem que treinar normalmente para poder jogar. O que será que acontece? Se o Hugo continuar falhando, o Diego Alves estiver à disposição e o Santos não tiver ainda à disposição, a pressão aumenta ainda muito mais.
Pois é, e assim, como o mundo gira, né? Porque o torcedor, quando o Flamengo é eliminado aí, eliminado não, ele perde a final do Campeonato Carioca pro Fluminense, fala-se muito sobre a barca, né? Ah, quem tem que sair, a renovação, e o Diego Alves é meio que um dos nomes, assim, quase que unanimidade, que o torcedor fala, que não deveria ter sido renovado, que deveria ir embora, etc. E agora o torcedor, tem muito torcedor defendendo que o Paulo Sousa deu o braço a torcer e coloca o Diego Alves, que também foi mal quando entrou no Campeonato Carioca, né? Para você ver como o Hugo está trazendo esse senso de urgência e talvez essa necessidade de mudança. Que foi o que aconteceu um pouco com o Muralha, né? Que foi sendo postergado a ponto de chegar ali em determinado momento, que até o terceiro goleiro jogou, né? Foi o César e depois o Thiago, né? Era o Thiago, o terceiro goleiro. enfim, inclusive até na final da Copa do Brasil, lá em 2017, né? Enfim, o Fred Huber, também só queria para passar a régua nessa questão do Hugo, porque assim, a gente, como, só para frisar, a gente não está aqui para massacrar ninguém, nenhum profissional. Eu era um defensor do Hugo, assim, eu sempre achei ele um grande goleiro promissor. Aqui, acho que todo mundo, né? A maioria achava ele promissor, mas a gente está aqui para analisar a atuação de um cara que é goleiro do Flamengo, né? Beleza, um cara da base e tal, existe um carinho da torcida, né? Pelo menos existia antes, mas a gente está aqui para analisar e a situação demanda essa análise um pouco mais dura, até porque, Fred, eu acho que o clima do fim do jogo de ontem, assim, não vou falar aqui que é culpa dele, mas eu acho que teve uma grande influência a falha dele. O Flamengo não ia levar gol, o jogo ia acabar 2-0. E eu estava no Maracanã, a torcida estava cantando, Samba Enredo, fazendo todo o repertório dela. Enfim, estava aquele clima de, vamos lá, acabou o joguinho de festivo. Aquele jogo bom para levar uma criança pela primeira vez no Maracanã, né? Esse tipo de coisa. E aí, pum, acabando o jogo, o cara leva um frango, né? O Hugo levou um frango, a torcida trouxe à tona toda a irritação, aí xingou toda, mais uma vez todos os diretores, vaiou o time. Então, até quando a falha dele não afeta o resultado, renova essa instabilidade, né?
Pois é, assim, nesse caso do jogo contra o Sporting Cristal, não teve um impacto no resultado, né? O Flamengo venceu a partida, mas em casos anteriores, como foi contra o Ceará, o resultado da partida mudou, né? O Flamengo não conseguiu vencer Sim, isso está refletido na tabela do brasileiro. Acho que esse mau início do Flamengo tem uma parcela. Óbvio que ele não pode ser taxado como o culpado de tudo que acontece de errado no Flamengo, mas o Hugo deu sim a parcela dele de contribuição para esse início ruim do Flamengo. E daqui para frente, sexta-feira já temos aí o sorteio das oitavas da Libertadores, e se acontece um erro desse num mata-mata, numa fase mais aguda da competição. Você imagina que o prejuízo que o Flamengo já tem tido pode ter ainda muito mais no caso desse.
Pois é. Então, aproveitando o gancho do Fred Huber, para a gente passar a régua nesse jogo, a não ser que o Arthur queira falar ainda sobre análises táticas, técnicas, sobre essa pelada que aconteceu no Maracanã, né? O jogo nem foi assim, a qualidade em si do jogo, mas foi muito chato, realmente muito sonolento a partida. Bastante protocolar do Flamengo. O Flamengo se garantiu, na verdade, já estava garantido na primeira colocação do grupo H da Copa Libertadores. Fechou a campanha com 16 pontos. E eu só quero lembrar que eu cravei aqui. Vocês lembram lá daquele nosso mini bolão, né? Quantos pontos o Flamengo faria? Eu acertei não só os 16 pontos, como falei que perderia 2 pontos com o Tadjeres. Então vou tirar essa onda aqui. Mas o que importa é que o Flamengo fechou aí com 16 pontos, o Tadjeres foi o segundo com 11, e aí o Flamengo agora aguarda sexta-feira para o sorteio do adversário da oitava de final. Nesse momento, no pote 1, garantido matematicamente, só temos Palmeiras, Estudiantes e Flamengo, né? O Flamengo aí podendo ter essa uma das melhores campanhas, o Palmeiras já tem garantidamente a melhor campanha, 18 pontos, enfim, recorde de gols. Inclusive, eu acho que isso contribui também, né? Quando o torcedor do Flamengo olha para o lado, o Palmeiras do Abel fazendo tudo que está fazendo, até deixa um pouco mais de dor de cotovelo. E aí, no pote 2, tem Emelec, Vélez e Tadjeres garantidos. Mas nessa quarta-feira, quando a gente está gravando aqui na hora do almoço, ainda tem muito jogo para rolar. A rodada vai ser fechada nessa quarta, e aí que a gente vai saber. Mas tem chance, por exemplo, do Atlético Paranaense ficar na segunda colocação. Temos chances do Vélez.
Hã? Acho que o River é o principal, né?
Pois tem diversos times que não assustariam mais. Tem, inclusive, a chance de ser o Boca Juniors, né? Segundo colocado do grupo do grupo do Corinthians ali. E no caso do River Plate, o River já está garantido na primeira colocação, não, Fred?
Sim, eu falei besteira. Eu tava com o River na cabeça, que o River tem chance de passar o Flamengo como segunda melhor campanha no geral, né?
Isso, o River é o único aí dos primeiros colocados nesse momento, pode chegar a 16 pontos, então passaria o Flamengo, né, talvez no saldo de gols. O Flamengo tem saldo de gols 9, o River tem saldo de gols 8, então se o River vencer por 2-0, por exemplo, já ficaria com essa segunda melhor campanha, a primeira é do Palmeiras. Nesse momento o Flamengo está em segundo nesse ranking aí de decidir em casa ou não. Mas enfim, falando já sobre...
Natan, deixa eu te cortar rapidinho, cara.
Por favor.
Um negócio que eu acho que vale a pena a nossa observação. É o baixo nível dessa Libertadores, que eu iria em janeiro, em fevereiro, né? Falei, pô, é a Libertadores mais mole da história. Cara, se o Flamengo jogando esse futebol de 1,99 consegue ter a segunda ou a terceira melhor campanha na fase de grupos, na boa, é que o nível está baixo. É que o nível está muito baixo. Tirando o Palmeiras, que está anos-luz de distância dos outros, está todo mundo muito medíocre, está todo mundo muito misturado ali. E o Flamengo, tirando o River e o Estudiantes, pode pegar qualquer um, Boca, Corinthians, esses caras todos, esses malucos todos aí. Está muito difícil, eu acho que o Flamengo precisa encarar, e digo isso fazendo talvez o papel do Caê aqui, né, que sempre faz umas observações em relação à torcida, que o Flamengo precisa, a torcida do Flamengo precisa encarar essa Libertadores de outra maneira. Não somos mais o grande time da América que vai passar o rodo em todo mundo. Eu acho que a gente está mais para aquela Copa do Brasil 2013, sabe? Estamos indo na força do manto, compadre. É assim que a gente tem que encarar esse negócio, que está muito difícil.
Pois é, eu ia comentar que assim, o sorteio será nessa sexta, né? Mas a partida de ida das oitavas de final só acontece lá na última semana de junho, entre 28 e 30 de junho. Então o Flamengo tem um mês, né? O Flamengo, não só o Flamengo, com todos os times, tem um mês de preparação aí para a fase mais aguda, o mata-mata começando. É, a gente vai dar mais detalhes na próxima sexta-feira, a gente vai gravar uma edição especial do GE Flamengo, já deixa na agenda aí. Vamos gravar depois do sorteio, já sabendo quem será o adversário rubro-negro nas oitavas de final. E vamos falar só para não deixar de comentar. Um mês até as oitavas de final, Arthur. Você acha que existe um horizonte de crescimento para esse Flamengo? Ou para você vai ser no mais a base do que você falou? Camisa, se um ou outro começar a jogar, o Arrascaeta acaba com um jogo, o Bruno Henrique acaba com outro, ou você acha que inclusive pode até mudar o treinador? Inclusive a gente vai falar sobre isso aí, eu acho que quando a gente falar um pouco do Fla-Flu, retomar o que o Fred Gomes falou algumas edições atrás. Mas e aí, um mês para as oitavas de final, o que o Flamengo pode crescer ou não crescer?
Cara, eu acho que a gente tem realmente esse mês é para todo mundo, dá para melhorar tudo, dá para virar totalmente o fio e dá para degringolar para sempre também. Essa questão da melhor campanha, né? Eu me lembro sempre daquele Flamengo horroroso do Ney Franco, que ficou também com uma ótima campanha na primeira fase da Libertadores de 2007, e depois a gente foi esculachado pelo Defensor, camarada, do Uruguai, né? A gente sabe que isso aí não quer dizer nada, e não quero aqui rogar nenhuma praga ao Palmeiras com essa maravilhosa campanha, mas cara, a melhor campanha roda na primeira oitava final, dança e abraço, já foi tudo embora. Então, tudo pode acontecer, o Paulo Souza pode rodar mesmo, né? Esse Fla-Flu de domingo é decisivo, ele vai ainda pegar 3 jogos aí sem Arrascaeta no Brasileiro. Tudo é muito complicado, a situação é toda muito tensa no Flamengo, todo mundo quer resultado, não está aparecendo. Eu tenho um pouco de dúvida se a gente vai ganhar isso na classe. Eu acho que a gente pode ganhar essa Libertadores sim, mas na raça, na camisa, eu estou bem convencido disso. Não somos mais uma força dominante no continente, a gente precisa se conformar com isso e torcer da forma adequada, né? Torcendo para qualquer resultado e festejar muitos 1-0, como esse 2-1 sem vergonha de ontem. É o que a gente tem, cara. É o que a gente tem. O Flamengo está assim. Pode ser que a gente, com tantos valores, com tanto craques, com tanto potencial para brilhar, pode cair um raio amanhã lá na Gávea e mudar tudo. A gente, já começa a voar. Mas é improvável, né? Eu acho que vai ser mais numa base da raça e da torcida, que é esse, sim, nosso grande valor, é jogar em casa no Maracanã com aquela torcida ensandecida. Isso é o nosso melhor jogador na Libertadores até agora.
Fred Gomes, o que aconteceu, né, nesse período, quando a gente gravou o podcast depois do sorteio da fase de grupos, todos os nossos especialistas aqui, vocês setoristas, falaram o seguinte: Flamengo tem que massacrar nessa fase de grupos, fazer 18 pontos, não pode perder ponto, no máximo fazer 16, enfim, já falei até a questão do bolão. O Flamengo fez 16 pontos, né? E os 2 pontos desperdiçados foram o empate com o Tadjeres, que é um time que tem uma atmosfera tanto quanto hostil lá na Argentina, né, para times que vêm de fora. Mas o Flamengo chegou lá no começo da temporada como um dos favoritos ao título da Libertadores, vice-campeão, agora vai para as oitavas de final sob essa desconfiança a ponto, né, do Arthur Mullenberg, eu acho que de diversos torcedores, dizerem que se for na técnica e na tática é difícil acreditar, vai ser mais na raça, enfim, na camisa. O que está acontecendo se o Flamengo conseguiu os resultados na Libertadores, mas não conseguiu despertar confiança?
Nathan, eu acho que isso aí tem a ver com a primeira fase muito ruim do Flamengo. O Flamengo não fez nenhum jogo muito bom, essa é a verdade, nem contra nos 3-0 contra a Católica.
Os pontos porque foram melhores do que o que mostrou, né?
Sem dúvida, só que diferentemente do Arthur, assim, eu ainda tenho uma expectativa de ver o time jogar a bola pelo seguinte, porque o Flamengo vai ter Arrascaeta e Everton Ribeiro nos grandes jogos, vai ter Rodrigo Caio na zaga, vai ter o Ilharão. Então o Flamengo perdeu 4 lideranças técnicas nessa partida, entendeu? Então, óbvio que o Flamengo pode conviver com lesões, pode acontecer do Gabigol se machucar, o cara que não se machuca nunca, pode acontecer de qualquer jogador se machucar. Só que o Flamengo tendo o Ilharão, que sai bem para o jogo e é bom no jogo aéreo, tendo a Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são dois craques. Tudo bem que o Ribeiro, de vez em quando, oscila, mas desde que voltou a jogar do lado dele, tem jogado bem. Fez uma partida muito ruim, foi contra o Ceará que ele não jogou bem. Mas depois, contra a Católica, comeu a bola, contra o Goiás, comeu a bola, inclusive com funções defensivas. Já falei deles aí. Pô, não teve Bruno Henrique ontem, entendeu? Então, Bruno Henrique oscila na temporada, mas quando jogou bem, também jogou muito bem. Contra o Goiás não jogou nada, porque ele e a Arrascaeta estavam nitidamente cansados. Mas eu acho que esses caras inteiros, eles podem sim fazer do Flamengo protagonista novamente. Eu acho que é mais questão de opção, é parar de fazer escolhas erradas, é colocar determinados jogadores só em partidas muito baba da baba, entendeu? Porque assim, é preciso agora ser cirúrgico, é um momento que não se pode falhar. E acho que com o time, você iniciando o jogo com Diego Alves ou Matheus Cunha ou Santos quando tiver recuperado, Mateuzinho, a zaga Rodrigo Caio e Pablo, Ayrton Lucas, você podendo ter só o Ilharão, acho uma boa opção sim, mas se não for só o Ilharão e João Gomes, Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, Flamengo vai muito forte. Eu gostaria de continuar vendo Pedro e Gabigol. É assim, acho que seria interessante para essa dupla se desenvolver demais. Só que é isso. Assim, acho que o Flamengo, com essas possíveis formações, uma com Pedro e outra sem ele, entra muito forte na segunda fase. Agora, quando tira algumas peças e não... dizendo que o Lázaro não pode ser utilizado, só que o Lázaro, para mim, ainda é jogador de segundo tempo. Thiago Maia, para mim, é jogador de segundo tempo. Só que tem certos jogadores que o Flamengo, o Paulo tem que dar uma segurada. Um deles é o Hugo, que vive péssimo momento. Acho que o Marinho. Marinho tem que entrar em jogo de menor importância. Assim, uma partida favas contadas no brasileiro, que não são muito comuns, na verdade. Não há tantas partidas que você olha assim e fala, o Flamengo vai entrar e ganhar hoje. Na verdade, com o desenvolvimento do Flamengo nesse ano, nenhuma partida tem permitido que você fale, hoje vai ganhar tranquilo. Mas eu acho que com essas possíveis formações que eu falei, o Flamengo entra favorito contra a maioria dos adversários. Talvez tenha problemas com Palmeiras, problemas com Corinthians e tal, tudo mais, Atlético Mineiro, que não está mais a mesma coisa. Mas eu acho que esse time na ponta dos cascos volta a ser protagonista sim. Só é preciso escalá-los.
O Xará, curiosamente, a melhor partida do Flamengo com o Paulo Souza, segundo o próprio Paulo Souza, foi contra o Palmeiras, né? Aquele 0-0, apesar de não ter vencido, para ele foi a melhor partida do Flamengo, contra talvez o maior rival.
Perfeito, eu tô com ele e contigo. Eu acho que foi isso mesmo. Cadê o Nathan?
Perdão que eu estava mudo aqui, estava mudo. Vamos caminhar então aqui para a nossa reta final, né? Flamengo agora tem esse clássico no domingo, amigo, e vai entrar numa sequência no Brasileirão. Pega o Fluminense, depois vai ter um descansozinho aí, até enfrentar o Fortaleza, mais um jogo em casa. Depois Bragantino, Internacional, Cuiabá, e aí só lá no fim do mês também, lá para o dia 22... 22 exatamente não, mas na semana do dia 22 que a Copa do Brasil também volta, né? Então o Flamengo inclusive tem um jogo contra o Atlético Mineiro antes disso, que pode vir a ser um adversário direto contra o título, mas o Flamengo não pode se dar o luxo de pensar já em Galo, essas coisas. O Flamengo tem que pensar nesse domingo contra o Fluminense, 18 horas no Maracanã, mais um jogo em casa, né? No quarto dos 5 jogos aí que o Flamengo atua em casa, embora seja visitante, né? Mas vai estar jogando no Maracanã. Arthur Mullenberg, caminhando já para a reta final, quero saber o seguinte: é vencer ou vencer, o empate gera crise, a derrota, obviamente, não tem nem o que falar, né? Acho que gera um hecatombe, inclusive, na minha opinião, como não quem cobre o clube, né? Como a opinião de quem está acompanhando o clube, eu acho que também, de repente, Paulo Souza pode ficar até numa situação insustentável. Mas é vencer ou vencer, ou se empatar já está tranquilo, pelo menos garante uma semana sem crise, ou empate já é crise?
Cara, eu acho que empate ainda é crise. A crise continua, né? Se empatar com o Fluminense, a crise...
Nem terminou, né?
Fica mais aguda, mas o perigo para mim, cara, tudo bem. O Fla-Flu a gente já conhece toda a história, é um jogo que a gente vem, é o mesmo jogo que a gente vem disputando desde 1912, e assim vai ser, porque a história, o clássico é isso, é o charme dele, e pronto, né? Independente do momento dos clubes. Mas o problema mesmo vai ser o outro domingo contra o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza é o lanterna no campeonato, cara, e o Flamengo tem essa característica que está acentuada nesse Brasileiro 2022, de levantar tudo que é defunto. Então, o Paulo Souza, se acha que passou o pior? Não, cara. Agora é que veio o pior. Veio o Fla-Flu e veio o jogo contra o Lanterna em casa. Ou seja, todo o cenário para uma tragédia está montado. O Flamengo precisa vencer essa tendência de dar tudo errado agora, começando já com uma vitória no domingo contra o Fla-Flu. Tem que ganhar do Fluminense, meu amigo. E não pode perder ponto com o Fortaleza. Se o Paulo Souza conseguir fazer esses dois jogos... Aí sim, eu acho que dá para começar a pensar nos outros e numa recuperação, já sabendo quem vai enfrentar da Libertadores, o momento pode mudar. Mas se a gente for analisar, eu não sou analista de crise, mas talvez a gente esteja no momento mais crise da crise. É tipo no ponto exato onde o negócio degringola. Tem que segurar a onda agora, tem muita coisa para consertar, tem muita gente para ser cuidada, abafada e colocada no colo ou colocada de lado. É a hora das grandes decisões. O Flamengo precisa entrar no rumo e a torcida vai estar junto sempre, óbvio. Mas torcendo para o Flamengo melhorar, né? Porque do jeito que tá difícil até para quem é fã do Paulo Souza defendê-lo. Eu não sou fã dele, mas sou fã da continuidade administrativa. Mas do jeito que está para jogar mal desse jeito, o Flamengo jogou muito mal. Futebol muito vagabundo. Isso nos preocupa.
Fred, o Fred Gomes, né? Eu tô lembrando só do seu comentário ali quando a gente falou depois do jogo do Ceará, né? O Flamengo iria abrir essa sequência de 5 jogos em casa. E eu tinha falado sobre o Goiás, né? Como era importante. Se vencesse a Católica e o Sport Cristal, era obviamente importante até para segurar a classificação matemática. Mas que venceu o Goiás era talvez a vitória mais esperada para sair de perto ali daquela zona de rebaixamento, subir na tabela. E você falou, pode ganhar a Católica, pode ganhar do Goiás, pode ganhar o Sport Cristal, mas se não ganhar o Fluminense, não muda nada na situação. E o Flamengo, de fato, venceu os 3 jogos e até agora não mudou nada e chega ainda sob pressão para pegar o Fluminense, né?
Perfeito, Natan. Eu acho assim, mesmo que massacrasse os 3, ia diminuir, ia atenuar, mas ainda ia ter uma pressão por ser o Fluminense, por ser um adversário inferior tecnicamente, que o Flamengo não tem vencido, com todo o componente que o Arthur colocou, é clássico, é o rival que mais enche o saco do Flamengo historicamente, essa é a verdade, não tem jeito, é o time que mais martela o Flamengo, que talvez dos cariocas foi o que aplicou as derrotas mais dolorosas da história do Flamengo. Então a torcida está já enfastiada com o Fluminense. E aí o Flamengo vence o Goiás, vence a Católica com a vitória tranquila, vem a crise do Diego Alves, vence o Ceará, vence o Goiás sem conseguir fazer um grande segundo tempo. E agora essa partida modorrenta ontem com frango no final, pressão total. Então acho que se houver tropeço, a situação do Paulo pode dificultar de novo, porque embora o Marcos Braz tenha falado que eles confiam que estão com o Paulo depois do jogo com o Goiás, tem muita gente que não está com o Paulo lá dentro, entendeu? E eu falo mais de direção, de pessoas importantes do Flamengo, não falo nem de jogadores, mas é uma partida crucial para ele. Uma derrota aí eu acho que dificulta muito. Empate, mesmo que empate jogando muito, que nem fez contra o Palmeiras, eu acho que é um jogo bem decisivo, principalmente pelo que não foi desenvolvido nesses últimos dias no Maracanã.
E Fred Uber, olhando o outro lado da moeda, uma vitória, boa vitória, né? Eu digo com boa atuação, de repente por um placar um pouco maior, né? Um 2-3-0, óbvio que é difícil, né? Em clássico a gente vê esse placar, mas tratando dessa hipótese, né? A gente tem que tratar de todas as possibilidades. Também poderia recolocar o Flamengo aí, pelo menos num clima de paz, um clima de trégua, eu acho que a palavra mais adequada é essa,
Acho que sim, trégua eu acredito sim, acho que uma melhora de ambiente, mas acho que vai ter que combinar, fazer essa combinação de desempenho com resultado, né? Que pelo menos em casa agora tem tido os resultados, mas ainda falta o desempenho, assim, a evolução não foi, deu uma quebrada nesse jogo com o Sporting Cristal. Acho que tem que retomar o processo de evolução que estava acontecendo nos últimos jogos e fazer aquela atuação de ser um marco, né, para uma virada, mas assim, faltam, a gente não teve muitos indicativos ainda até agora. Vamos ver com o que o Fred falou aí, voltando os jogadores que ficaram, foram preservados, né, do início do jogo ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio. Uhum. Acho que dá uma possibilidade maior ali de que está todo mundo bem e de fazer uma grande partida com o Fluminense, que está precisando também do Flamengo, né, de um placar mais elástico, uma atuação para a torcida ficar com ela na lembrança até o jogo contra o Fortaleza. Lembro que a gente fez até um bolão de quantos pontos o Flamengo ia fazer desses cinco jogos, né, de 15. Se fizer os 15 pontos, eu acho que aí já dá uma aliviada melhor pro Paulo Souza.
O Flamengo poderia estar com três jogos sem tomar gol aí, né? Se não fosse esse frango. Acho que, inclusive, ontem, a palavra mais adequada para a falha do Hugo frango, foi frango mesmo.
Frango.
Pois é, né? Mas, enfim, o fato é que o Flamengo está precisando de um jogo assim com um placar mais tranquilo e eu quero testar o otimismo para a gente fechar o nosso podcast com a galera. É o quê?
Alguém cravou o bolão desse jogo?
Então, não, eu vou trazer.
Eu passei
aqui
perto, eu quase acertei.
Ai, foi quase. Fred Gomes, eu falei, né, que esperava o placar bailarino. Fred Gomes, ele botou 6-0. Então, mas todo mundo botou um placar elástico, né? O Arthur colocou 4-1. Foi o único que fez 3 pontos, porque ele botou o Flamengo levando o gol. Exatamente.
Mas o Caio outros não botou 2-0? Teve alguém que botou 2-0?
Eu botei 2-0.
Sim.
Aí não adianta.
Mas é verdade.
Dois não dá ponto.
É verdade. Isso é verdade.
Opa, olha aí, valeu, Xará. Obrigado, hein?
Já garantiu o ponto que eu já ia deixar pra trás do Fred Rubens.
Olha aí. Aí do jornalismo ficou se protegendo, pô.
Olha aí.
Corporativismo, mestre.
Ou não.
Mas enfim, a questão é que a gente chega com o bolão, então, com esse ponto do Fred Uber, bem lembrado pelo Fred Gomes, que eu fiz aqui a conta durante o podcast. O Fred Uber agora é líder com Caimota e Giovana, né? Todos com 20 pontos. Arthur vem com 19, eu com 18. E Fred Gomes na lanterna com 13. Tá ficando pra trás, hein, Fred Gomes? Tá difícil pra você.
Ah, já era o bolão, já era. Mas eu gosto mais de firula. Eu gosto de firula. Eu vou ficar falando 1-0, né, não. Só que pra esse Fla-Flu aí, claro que eu não vou inventar a moda, né?
Pois é. Isso agora é mais sério. Inclusive, já vou levantar a bola pro Arthur Mullenberg. A gente já tem que fechar aqui o nosso podcast. Arthur Mullenberg, teu palpite pra esse Fla-Flu. Quero testar tua dose de otimismo aí.
Cara, eu continuo otimista porque eu sou Flamengo, né? Mas eu acho que vai ser 1-0, perdoem o meu francês, cagando sangue. Vai ser 1-0 muito sofrido.
Tá certo. Fred Gomes, o teu palpite.
Claro que eu vou inventar. 4-2 Flamengo. É ruim que não vai tomar gol do Fluminense, vai tomar logo 2-0, mas aí vai ser a virada da retomada aí para ganhar arquibancada.
Vai ser épico.
2-0, Fluminense vai para o intervalo com 2-0, xingamento, uma braba, e aí, de repente, vai...
Vai ser tipo o Master City aí no domingo. O negócio
vai clarear por aí, é isso aí mesmo, vai ser nessa pegada.
Boa, tá certo. Olha, rapaz, se a virada se concretizar, eu acho que o torcedor não vai reclamar não, mas pô, que dose de emoção. Fred Uber, você espera tanta emoção assim?
Não, acho que eu vou mais conservador nessa, 2-1 Flamengo, com aquele levando um golzinho ali no final, já perto do fim da partida.
Só não pode ser frango.
Rapaz,
só pode ser contra, né? Tudo bem.
Depois eu pego o palpite do Caí e da Giovana, eu vou botar, vou ter que copiar o placar do Arthur, acho que é jogo para 1-0, muito mais importante do que qualquer coisa é vencer essa partida, vamos ver. Então vamos fechar nosso podcast aqui, destaque final, Arthur Mullenberg. Lembrando que a gente volta antes desse Fla-Flu ainda, sexta-feira, especificamente para analisar o adversário do Flamengo nas oitavas de final, um podcast mais curto, mas teu destaque final aí, Arthur.
Cara, meu destaque final é para a torcida do Flamengo segurar a onda, saber que a gente já passou por isso antes e que nós somos capazes de vencer grandes competições com times mais ou menos. Isso pode acontecer novamente. Eu continuo torcendo loucamente para o Flamengo que tudo dê certo, cara. Só não estou mais achando que nós somos a força dominante do continente. Isso está pessoalmente falando, está me dando tranquilidade. Eu já encaro os jogos com outra visão. Fico feliz com vitórias sem vergonhas como a de ontem e vou ficar muito feliz com a vitória sem vergonha sobre o Fluminense.
Boa, então vamos ver aí se o otimismo do Arthur seguirá crescendo. Fred Gomes, seu destaque final antes aí da nossa volta na sexta-feira.
Capitãozinho, meu destaque não vai ter a ver com profissional, não. Vou falar uma aqui para adoçar a boca do Arthur e dos rubro-negros que dão valor à pluralidade da torcida do Flamengo, a abrangência e território nacional que ela tem. Hoje eu deixei uma matéria que vai entrar às 3 da tarde, não sei se o nosso podcast vai estar publicado, com 2 garotos que o Flamengo contratou, 2 paranaenses. Um tem 15 anos, faz aniversário junto comigo, dia 20 de março, é o João Paulo Idaca, está chegando aí, foi o artilheiro do Sub-15 lá do... É o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15, ele jogava pelo Grêmio Prudente, que é o afeição, toda, o sobrenome é afeição de japonês, 11 gols em 6 jogos é muita coisa, mas a outra que é mais legal, a história, com todo respeito ao Japinha aí, o legal é o Felipe Tereza, ele jogou ano passado pelo Independente de Limeira, em São Paulo, ele também foi artilheiro do campeonato Paulista Sub-15, o legal é que o moleque é de uma cidade, meu Deus, tem que colar de novo o nome da cidade aqui, que ferrou, é difícil de falar, Guaraqueçaba, litoral do Paraná, ela fica... bastante longe da capital, Curitiba, e o moleque é rubro-negro, vocês vão ver uma foto lá, ele com um skatezinho, com o Hulk, sei que a torcida do Flamengo hoje não quer saber muito de Hulk, mas um skate com o Hulk ali da Marvel, e ele com a camisa do Flamengo de 2010, o Flamengo usou em 2010 e 2011, garoto é rubro-negro doente, e ele, quando o garoto lá nessa cidade dele, aí, que eu vou de novo olhar o nome aqui, que fica a 173 quilômetros de Curitiba, Guaraqueçaba, ele catava caranguejo para se divertir, mas de vez em quando ele ganhava uma graninha também, mas ele ia com o tio catar caranguejo e agora está chegando no Clube do Coração. Então acho que é uma história bacana aí para quem quiser dar uma lida lá, dá uma olhada que é mais um rubro-negro chegando no Clube do Coração. Esse é meu destaque final. Aquele abraço. 2 centroavantes na área, que nem Pedro e Gabigol. Não sei se eles vão jogar a mesma bola, mas vai que um dia eles formam, vai que eles conseguem formar uma dupla, né? Porque um tem 15 e o outro tem 16. Valeu, galera.
Valeu, Fred. Então vamos ficar ligado aí no GE.globo. Eu vou conferir essa matéria do grande jornalista Fred Gomes. Grande jornalista, assim como Fred Uber também. Fred Uber, teu destaque final.
Valeu para o pessoal aí, um abraço para todo mundo e vamos ver esse Fla-Flu que vai acontecer. Estou bem curioso de como o Paulo Sousa vai escalar esse ataque do Flamengo, agora tendo todo mundo à disposição aí, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, só que tem que arrumar um espacinho para o Arrascaeta sempre, né? Tô achando que o Pedro tem risco de voltar para o banco e olha, só ganhar espaço depois desse Fla-Flu aí que o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo em 3 jogos. Aí voltaria o Pedro. Tô achando que vai ser nessa linha. Vamos ver o que o Paulo vai aprontar.
Vamos ver se tem lei do ex também, né? Tem muita gente que espera a lei do ex. Vai que o Pedro crava aí contra o Fluminense também. A torcida ia gostar. Mas, enfim, domingo a gente vai ver o que acontece no Maracanã. A gente volta ainda na segunda-feira para comentar. Antes disso, reitero aqui, sexta-feira a gente vai ter um podcast especial aí sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de final, sorteio da Libertadores. E a gente vem aqui para uma resenha rapidinha antes do clássico também, só para falar de Libertadores. Obrigado novamente ao Arthur Mullenberg, ao Fred Gomes, ao Fred Uber, também ao nosso editor Maurício Mota, que junto com o Rafael Bizzarello aí acompanharam e estão editando aqui mais uma resenha nossa. E a você que nos acompanhou até o final desse papo aqui, um papo que acabou rendendo, né? O jogo não prometia tanto, mas o papo acabou rendendo. Então, obrigado pela tua audiência mais uma vez. Sexta-feira estamos de volta. Então, um abraço e até a próxima.
Convite para falta, cobrança! Gol! É o GE Flamengo!